Tênis Verde, o podcast mais pseudo cult da internet. Eu sou o Arthur.
Eu sou a Nathalie.
E hoje a gente vai falar sobre mais uma minissérie. Dessa vez uma minissérie da Apple TV. A gente já falou sobre alguma série da Apple TV aqui no podcast?
Sobre Dickinson, sim.
Tem um episódio só sobre Dickinson, é verdade, né? Você lembra qual que é o número?
Não.
Enfim, a gente já falou sobre Dickinson e hoje vai ser um episódio todo sobre Em Defesa de Jacob, que é uma minissérie que terminou recentemente, que tem Chris Evans, eterno Capitão América, como nosso protagonista, e a gente vai conversar sobre ela hoje.
Exatamente. Mas antes de começar, não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @tenisverdecast. A gente sempre avisa quando tem episódio novo, e também os nossos perfis pessoais, @natifanat. E @senhor_art.
Exatamente. Vamos pro episódio em si. Então, antes da gente falar sobre a série em si, é legal dar um contexto, né? Que, na real, a série é baseada num livro.
Sim, é um livro do William Landay.
Isso mesmo. Que, no caso, eu não li. Você tentou ler?
Eu li quase metade do livro.
Eu li bastante,
eu não lembrava que era bastante. É porque no meu Goodreads eu tinha parado em 30%, mas depois eu li mais e eu esqueci de atualizar lá. Eu li uns 40% e poucos do livro, então deu pra ter uma boa ideia, assim. Só que, honestamente, é um livro bastante longo e eu tava achando um pouco maçante, né? A forma que o livro é escrito, o personagem e tal. E aí eu tava demorando muito pra ler. E aí a série estreou e então eu resolvi largar o livro.
Você achou o livro muito maçante no sentido dele ser muito vagaroso? Dele ser chato?
Isso, um pouco, assim. Na perspectiva do Andy, né? Que é o protagonista, que na série é o Chris Evans. E é muito, tipo, ele pensando as coisas e tal. E ele é meio porre, assim, o cara. Então, não sei, não é muito cativante o livro, digamos assim, sabe? Que, tipo, tem protagonistas que são chatos ou protagonistas que você não concorda com as atitudes deles, mas que a escrita te captura de alguma forma. E eu não acho que Em Defesa de Jacob fez isso comigo, pelo menos.
Entendi.
Bom, então, né, pra dar o contexto da série, Em Defesa de Jacob vai contar a história dos Barber, né? Principalmente do Andy Barber, que é o protagonista. Ele é um promotor de justiça, se eu não me engano, né?
É isso mesmo.
Ele tem o trabalho dele, tem a família dele, tudo certo, até que um dia um menino é morto.
Sim.
Né, um adolescente, e aí começa a investigação dessa morte, né, o que aconteceu, e aí eventualmente o filho do Andy vai se tornar um suspeito.
O principal suspeito.
Exatamente, e aí ele tem que ser afastado da investigação, e aí a série vai ser essa, né, literalmente defesa do Jacob e descobrir se o Jacob matou o menino ou não.
Exatamente. E partindo disso, dessa sinopse básica que você falou, tem protagonistas que são maçantes, que são chatos, do próprio do Defesa de Jacob e o Andy, dentro do livro ele é chato, e eu tenho que te falar que se não fosse o Chris Evans, o protagonismo dentro dessa série também ia ser um cara muito chato.
Completamente.
Porque, tipo,
completamente.
Principalmente no começo, pelo fato de ser o Chris Evans, dele ser esse cara bom moço, carismático, você compra ele. Mas conforme as coisas acontecem, você vê que ele não é uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito legal, no sentido de que ele gosta da família dele e tal, mas ele é um cara muito cabeça fechada naquilo que ele acredita.
Sim, no livro isso tava muito difícil pra mim, porque no livro ele é um cara mais velho. Ele tem, tipo, 50 anos. Então, quando eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, mas né, o Chris Evans claramente não tem 50 anos. Então, eu acho que isso já muda muito a personalidade do Andy na série. E o tempo todo eu ficava pensando, tipo, cara, eu falei isso várias vezes com as minhas amigas, inclusive, tipo, gente, o Chris Evans está belíssimo nessa série. É impressionante como ele está bonito. Tipo, ele é um homem bonito, mas na série, tipo, a caracterização do personagem e tudo mais, ele tá muito mais bonito.
Esse pai de família.
E os lookinhos dele, né, tá diferente do Capitão América. E aí ele tem aquela cara dele, que é a cara do Chris Evans e que, tipo, é carismático e tudo mais. Então, em vários momentos eu me pegava assim, tipo, realmente tendo que filtrar um pouco
daquilo que você tem na cabeça de quem é o Chris Evans, né? E se focar no personagem.
É,
né?
De separar as coisas. Exatamente. E aí eu fui descobrindo que eu não gosto do Andy. Eu acho ele um puta porre.
Tipo, conforme eu escrevi o roteiro pra gravar meu vídeo depois, tipo, ele não é um... É o que eu falei. Ele pode ser um cara muito legal no sentido de que ele gosta da família, mas ele é um sujeito que não é... As atitudes que ele tem, a forma como ele pensa, é tudo muito fechado. Ele é um cara, eu sinto, muito egoísta.
Totalmente. Tipo, eu sinto que ele faz boas coisas, mas muito porque ele tá tentando melhorar os próprios sentimentos dele, os traumas Sim. dele. Que eu entendo que é muito complicado, né? Toda a relação dele com o pai e tudo mais. Mas eu sinto que ele é, tipo... Existe um termo que é esquerdomacho. Não sei se você conhece ou se as pessoas estão ouvindo conhecem. Que basicamente é aquele cara que... ele quer pagar de feministão, eu apoio as mulheres, mas na verdade ele é um escrutinho, no fim das contas, mas ele fica se utilizando desse discurso de, ai, eu sou feminista, eu apoio as mulheres, pra se aproveitar disso. Eu sinto que o Andy é um pouco assim. Não no sentido de feminismo, mas de ser um bom moço. Eu acho que ele quer muito passar essa imagem, mas no final das contas ele não é exatamente essa pessoa, sabe? Eu acho que ele cria um pouco um personagem por conta desse medo dele se tornar o pai, enfim.
Sim.
E tentar ter essa família perfeita e normal. E isso vai refletir em todas as atitudes dele em relação ao filho.
Sim, sim, sem dúvida.
Ele colocando, tipo, uma venda nos olhos e desmerecendo tudo que a Lori, né, a esposa dele, fala. Os sentimentos dela, as impressões dela como mãe. E isso me deixava muito puta. Tipo, era a coisa que mais me incomodava no Andy.
Eu sinto que nessa vontade, nesse desejo gigantesco que ele tem de... acreditar nessa verdade que o filho dele não fez nada, que o filho dele é inocente, ele não tá fazendo isso só pelo fato de ser o filho dele querer proteger a família, mas desse egoísmo dele de não querer que o passado do pai e tudo volte à tona pra ele ter que lidar com isso. Porque, tipo, se o filho for do jeito que for, né?
É, eu acho que ele leva muito no sentido de, tipo, se o meu filho for isso, né? Se for verdade, se ele for um assassino, o que que isso diz sobre mim? E aí vai... não sei, acho que ele vai afirmar coisas que ele não quer aceitar também e tal. Então, por isso que eu digo que eu acho que ele ama o filho dele e tudo mais, mas também tem muito dessa... é uma questão mais pessoal para ele como pessoa. Sim. E não necessariamente ele como pai.
Que eu acho que uma outra coisa que eu anotei que eu acho muito interessante é que tem todo o lance lá do gene assassino, de que, ai meu Deus, será que o Jacob tem? Que é uma coisa que eu fui dar uma pesquisada, isso é de 2014 mais ou menos, que começou-se a ter essa discussão em torno desse gene assassino, de ter pesquisas, mas isso não é algo que foi comprovado totalmente, então não é algo a ser levado totalmente em discussão. E o livro é de 2012, né? Então é até meio que anterior a isso. Porque se o Jacob tiver, não sei o quê. Aí no final a gente descobre que quem tem o gene é o Billy, que é o pai, e o Andy. O Jacob não tem esse gene. E eu acho interessante no sentido de que o Billy destruiu a família, sendo um assassino, de ter sido preso e tal. E o Andy tem um certo paralelo com isso, no sentido de que ele também destruiu a família dele. Ele é o causador de tudo, por mais que, tem um julgamento, será que é o Jacob, será que não é? Todas as atitudes tóxicas dele de esconder as verdades, omitir informações pra Lori, acreditar veemente naquilo que ele quer acreditar, ele também seguiu esse caminho destrutivo do pai dele e destruiu a família.
Sim. No penúltimo episódio, né, quando tem o julgamento e que mostram o conto que o Jacob escreveu, ali pra mim foi sacramentado a morte do Andy, né, porque tipo ele soube desse site bastante tempo antes.
Sim.
E ele fez a Katia cega, tipo, não, deixa quieto e tal, porque ele tem tanto esse medo de lidar com as coisas e de enfrentar o fato de que o filho dele tem alguns problemas. O filho dele pode ser um assassino, pode não ser um assassino, o fato é aquele menino tinha problemas.
Sim.
E ele precisava de cuidados em relação àquilo. E aí ele se fez de desentendido e aí se fudeu na hora ali do julgamento, que estourou uma coisa muito pior do que ele imaginava. Então eu acho que eu gosto de imaginar que isso seria um aprendizado pra ele. Só que aí depois, quando termina todo o rolê e ele é inocentado, eles ainda não lidam com as coisas.
Não.
E eu ficava gritando pra televisão: gente, conversem, gente, leva esse menino psicólogo agora, vocês precisam, sabe? E eles não faziam nada com esse esse medo enorme de enfrentar esses demônios, né, que eles têm na família.
Sim, é como se eles tinham uma vida, entre aspas, perfeita antes, que ruiu, e eles queriam voltar pra aquela vida que, tem até no último episódio de falar, que o personagem do Pablo Schreider pergunta lá, o advogado de acusação, ah, mas como que voltou, vocês voltaram ao normal? Ele fala, não, a gente não voltou ao normal, porque de fato não tinha como voltar pro normal.
Não tinha normal pra voltar.
Exatamente, mas eles fingem que voltou ao normal, né? Na forma como eles saem, que eles vão viajar, como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse nada pra eles terem que lidar após isso. Porque todo o lance do Jacob ser acusado, de passar pelo julgamento, trouxe à tona tudo isso que tava escondido dentro dessa família, sabe? Mostrou que os alicerces deles não eram tão firmes assim, eles não eram uma família perfeita.
Uhum.
Eles eram uma família até que bem vazia, sabe? Porque tirando a relação marido, esposa, filho, eles não tinham nada em comum, aparentemente. Eles não eram unidos.
Sim, é, eu acho que tanto o casamento deles já não era mais grande coisa, e as relações de... É meio esquisito, porque teve até uma cena que me incomodou muito no final, no último episódio, na verdade, não no final, é perto do final, quando o Jacob volta da praia, e que ele claramente tá chateado e tá incomodado com alguma coisa, e eles estão perguntando, tipo, ah, e aí, como é que foi, não sei o que, e aí ele respondendo super seco, e eles, tipo, de sorrisinho, a Laurie e o Andy, e não prestando atenção no moleque, sabe? Então, eu acho que parece que eles entraram tanto nesse personagem, que eles nem percebiam mais que o que eles estavam fazendo. E se colocaram numa posição muito cega em relação ao comportamento do Jacob, que tipo, ah, é adolescente, ah, normal. Gente, a partir do momento que o menino passou por tudo aquilo que ele passou, você tem que mudar o seu comportamento em relação ao seu filho.
Uhum.
Tipo, as coisas que eles descobriram em relação ao Jacob, sabe? E aí, mesmo depois de tudo isso, o menino tá lá chateado e vocês não olham no olho do menino. Tipo, ele tá de costas pra eles.
Sim.
E eles falando, sabe? É um negócio que eu ficava assim, meio desesperada. Tipo, gente, essa família é toda cagada mesmo, hein?
Eu acho que o último episódio, ele é sintomático nesse sentido de que o Jacob tem esses vários problemas antes deles viajarem, de ter todo o lance da acusação, do julgamento, dele ir na psicóloga, a doutora Vogel, que depois ela conversa e fala, ah, eu testei ele pro gene, mas testei pra outras coisas. O QI dele é muito alto, o de empatia dele é baixo, é limitado. E isso deveriam ser coisas que deveriam ser tratadas, deveriam ser levadas a sério pelos pais durante, mas principalmente depois de tudo que aconteceu. Porque parece que no momento que o Leonard Pets, ele comete suicídio, vira uma chavinha na cabeça dos pais que é, o Jacob tá tudo bem.
Tá tudo certo.
É, ele voltou a ser o garoto que ele sempre foi. E não é assim que funciona.
Eu acho que volta na questão do Andy também. Porque enquanto tava durante o processo e tal, a Laurie tava querendo lidar com isso de uma outra forma. Tanto que ela tenta tirar o máximo de informação possível da doutora quando eles recebem os resultados. E aí o Andy, sendo escroto do jeito que ele é, ficava, ai não, ai, mas não tem nada a ver. Ai, mas é assim mesmo. Não, ele é super empático. Tipo, homem, acorda, entendeu? Então eu acho que se ele tivesse dado apoio pra Laurie naquele momento, as coisas poderiam ter sido muito diferentes depois, porque todas as vezes que ela abria a boca pra falar dos sentimentos, as primeiras cenas, a primeira cena, na verdade, deles com a psicóloga, é assim, tenebrosa, que tipo, tudo eles discordam. O Andy, ele enxerga o Jacob de uma forma completamente diferente.
Sim.
Ele se recusa a enxergar coisas sobre o comportamento dele, e isso me deixava muito incomodada mesmo. E então eu coloco muito da culpa da situação toda no Andy, porque, porra, o cara empatou muito esse processo.
Não, eu acho que é tudo em cima dele. Ele não querer ver, ele vê apenas o que ele quer ver e ter essa imagem idealizada do filho que ele gostaria de ter, sabe? Não é o que o Jacob é. É o que ele gostaria, sim, que o Jacob fosse.
E até poderia entrar na questão de tipo, ah, mas ele é pai, porque o amor do filho, e tipo, eu entendo esse ponto, mas a Laurie também, a mãe, ela também amava demais o Jacob, e nenhum dos dois queria ter o filho nessa circunstância e, sei lá, sim, aceitar que o filho é um psicopata, assassino, qualquer coisa do tipo. Mas ela tava disposta a encarar isso pra justamente melhorar as coisas. O fato do Andy não querer encarar as coisas faz ele perder qualquer razão, qualquer perdão em relação ao comportamento dele, independente do carinho que ele tenha pelo filho, porque isso não é benéfico pro filho,
sim,
no final das contas, né? O que ele fez foi horroroso pro filho dele, entendeu? Ele cagou muito com a vida do filho dele, escondendo as coisas e não querendo aceitar e não querendo ajudar. Então, eu acho que não tem como justificar o que o Andy fez.
Sim.
Mas falando especificamente do Jacob. Primeiro de tudo, acho que o Jaden Martell tá excelente.
Sim.
E me surpreendeu bastante, porque é um papel bastante difícil, porque eu acho que o Jacob, ele tem muitos e muitos e muitos momentos introspectivos, mas ele tem alguns picos, assim, tipo, de leveza e tal, e tem momentos de drama também muito forte. Então, acho que ele não deve ter sido um papel fácil, e ele mandou super bem.
É um personagem que exige muita dualidade do ator, né?
Uhum.
Que ao mesmo tempo que ele tem que ter lampejos de que ele é um bom garoto, ele é uma boa pessoa. Ao mesmo tempo, tem que ter momentos que faz a gente, como espectador, duvidar. Tipo, não.
Com certeza.
Ele deve ter cometido isso. Ele que é o assassino. Eu acho que o ator consegue mandar muito bem nesse sentido.
É, e ele segura essa dúvida até a última cena. A gente termina a série sem saber se ele fez ou não fez.
Sim.
Então, eu acho que essa, pra mim, foi a coisa mais impressionante da série. De que é uma série sobre investigação, mas no final das contas, meio que não era. Porque como não se resolve no final, a questão não era essa. A questão era a relação da família e tudo mais.
É o drama da família e a dúvida que o pai e a mãe vão carregar se o filho cometeu ou não.
Sim.
Acho que é muito mais sobre isso, né?
É muito bizarro, porque tinha realmente momentos que eu ficava tipo, ah, não, ele não fez nada não, tá tudo certo, foi só um mal entendido. Mas tinha vezes que eu ficava assim, tipo, amado, se você não fez também, por que você não falou uns bagulho? Eu ficava meio desesperada, assim, tipo, menino, para de guardar as coisas. A parte do conto, pra mim, foi assim, o fim da picada. Quando ele fala depois no carro, ah, eu não achei que era nada demais. Ah, você jura? Você jura que você achou que não era nada demais?
Então, eu concordo que tem momentos que dá muita raiva do personagem pela forma como ele não fala as coisas, como ele esconde as coisas. Mas ao mesmo tempo, se a gente cai no diagnóstico da doutora, da psicóloga, lá, psiquiatra, é muito condizente com certos comportamentos de pessoas que têm um QI muito alto, que não consegue se relacionar, que não sabe lidar em viver em sociedade, sabe?
E até, acho que somado tudo o que a doutora diagnosticou, tem também essa questão de que adolescentes costumam não confiar em adultos.
Sim.
Tipo, a gente vê isso em muitos filmes, muitas séries. Eu acho que a gente, quando é adolescente, passou por isso também, de não querer dividir as coisas com os nossos pais e tudo mais. E eu acho que é justamente importante obras adolescentes que lidam melhor com isso e de melhorar essa comunicação entre pais e filhos. Que acontece umas merda dessa, entendeu?
É verdade.
Não, assim, que todos os adolescentes que não contam as coisas pros pais vão matar pessoas. Também não estou dizendo que o Jacob matou, mas enfim, vocês entenderam.
Inclusive, você acha que ele matou?
Olha, eu tinha momentos que eu ficava pensando, esse menino é tão burro, que eu acho, eu não sei se ele tem essa capacidade. E a questão do conto, que eu acho que é a mais chocante e tudo mais, eu fiquei na mesma, com a mesma impressão em relação ao que o Andy fala, que tipo, mano, com certeza todas as informações já tinham saído, porque ele postou o conto 3 dias depois.
Sim.
Na hora que falaram que era 3 dias depois, eu falei, ah, tanto faz, né, gente? Isso não garante nada.
É, e volta, eu sempre, tipo, eu fiquei muito na dúvida durante a série, mas eu acho que o ponto que me fez entender pro ele não matou é quando o Andy vai conversar com o Billy na prisão no último episódio. Que rola todo o lance do cara ter enforcado o Leonardo Pattinson, não sei o quê.
Uhum.
Que a gente vê. Pra mim, aquilo acho que pode ser muito mais também o Andy pensando que foi aquilo que aconteceu.
A Alice falou a mesma coisa pra mim.
Sério?
Sério.
Caramba.
Ela falou que... A Alice ficou totalmente bugada depois que ela assistiu a série. E aí ela falou isso. Que ela falou que não sabe se... até que ponto o Pattinson foi de fato coagido. Ou se o Andy deduziu isso por causa das próprias paranoias dele.
Eu tenho a impressão, quando assisti, depois eu voltei e revi essa cena, eu tenho a impressão que é muito da paranoia do Andy mesmo, dele, quando ele quer aceitar que o filho tem alguma coisa a ver, ele quer ligar isso ao pai.
Ah, sim, entendi.
Entendeu? Porque é a forma que ele encontra de juntar tudo, de validar tudo o que aconteceu.
Uhum.
É como ele aceitaria que aconteceu o que aconteceu, sabe?
Entendi. E também depois disso é quando ele cai naquela espiral de bebida e tudo mais.
Sim.
Então, realmente ele não tava... Porque, tipo, trauma por trauma, ele poderia ter... Isso poderia ter acontecido em qualquer momento, né? Por que que nesse momento em específico que ele caiu nisso, né? Então, realmente pode ser.
É, e como a gente acompanha muito a série pela perspectiva dele e mostra o que aconteceu com o Leonardo Pattinson e tal, pra mim, eu acho que o Jacob, ele não cometeu aquilo. Eu acho que pelo fato de ele ter um QI muito alto, ele ser muito inteligente e tal, e aparentemente saber escrever muito bem, ele escreveu o conto, foi atrás das informações. Ele não tem essa empatia. Da mesma forma que o Billy também não tem. E por mais que o Billy estivesse falando, ah, não, você tem que proteger seu filho, você tem que cuidar dele. Naquele momento que eles estão conversando, eu sinto que é o momento que o Billy se vinga do filho, pelo filho ter abandonado ele, sabe? Tipo, ele fala, ah, você pode ser um bom homem, você pode ser um bom pai. Eu sei que eu não fui nenhum dos dois, mas você vai ter que escolher um dos dois. É quase como se ele estivesse tirando a opção do Andy ser as duas coisas.
É, ele tá meio que amaldiçoando o Andy, né?
É.
Esse cara é terrível também, hein?
Sim. E o J.K. Simmons manda muito bem. Ele aparece pouco, mas quando ele aparece...
É, deve ter feito todas as cenas num dia. Sentou ali, pegou o telefoninho, E é isso. É. Beijos, peguei meu cheque e fui embora. Eu tinha esquecido que ele tava na série. Porque ele aparece brevemente no trailer, se eu não me engano. E aí, o episódio que ele aparece, que termina o episódio mostrando ele, aí eu dei um grito, falei, caralho! Que foda, eu digo quem sei, mas... Eu achei muito legal.
Sim.
Uma outra coisa, assim, que não tem nada a ver em específico com nenhum personagem, mas na série como um todo, é que, tipo, eu gostei da série. Gostei muito da série. Mas eu fiquei um pouco aliviada quando acabou, porque no final das contas eu fiquei muito, tipo, nossa, essa série é muito drama de macho. E eu acho que eu já tô um pouco cansada disso, talvez.
Ela é o extremo oposto de Little Fires Everywhere.
Exatamente, exatamente. Inclusive, se você está ouvindo esse podcast e não assistiu Little Fires Everywhere na Amazon Prime, vai lá assistir. Muito legal. Ouça o nosso podcast também. Não tem morte, mas a série é muito boa. E aí, quando chega no Defending Jacob, é muito isso, né? O pai, o filho, ai, o homem. E aí tem o outro homem. Aí ego de homem contra homem. E aí os advogados, tipo, meu Deus.
Entendi.
Insuportável. Não, de verdade, se essa série, acho que se não fosse o Chris Evans ali, ia ser muito difícil pra mim, gente. Muito difícil mesmo. Ainda bem que era semanal.
Sim.
Foi bom de acompanhar. Mas em compensação, a Michelle Dockery, que interpreta a Laurie, ela tá maravilhosa.
Eu acho que eu nunca tinha assistido nada com a atriz, na real.
É, eu assisti Downton Abbey. todas as temporadas. Inclusive, ela é britânica, ela tá fazendo sotaquezinho americano lá dela. Ela, meio levemente capengo, mas não sei se é porque eu sei que ela é britânica.
Entendi.
E pra mim dá pra ver que ela tá se esforçando bastante, mas eu achei que ela tá ótima, inclusive nos episódios finais, assim.
Ela vai numa crescente, né?
Sim. No último episódio, a cena do carro, pelo amor de Deus, né?
Sim. Nossa, eu achei pesada.
Muito. Esse episódio todo, na verdade, o último episódio todo, eu fiquei tensa do começo ao fim.
Então, chegamos no ponto que eu queria falar, que eu gosto muito da série, mas eu tenho um certo problema com o último episódio, porque tudo que acontece depois do julgamento, pra mim eu não sei, mas parece que eu tô vendo um prólogo de um livro, entende? Não parece que tá tendo uma construção disso tudo que tá acontecendo. Parece que, às vezes, eles pegaram o que eu não gostaria que fosse, mas tudo que acontece condensado, porque a série, não é que ela demora, mas ela toma o seu tempo pra contar a sua história, entende? E no final, não. No final, é muita coisa acontecendo. Aí, ficamos no hotel, aí aconteceu não sei o quê. Aí aconteceu...
Eu concordo.
Aí eu fico, gente, parece que vocês condensaram a segunda temporada toda em...
Sim, é verdade.
30 minutos.
Eu senti que destoou bastante. Tipo, eu gostei muito dos dois últimos episódios, mas quando a gente olha em retrocesso, o tom deles é muito diferente, tipo, eles são muito mais ativos, muita coisa acontece.
Sim.
Eu gosto muito do penúltimo episódio do julgamento, acho ele excelente.
Sim, pra mim é o melhor da temporada.
E, só que é justamente isso, tipo, ele fica tão bom que os outros não eram ruins, mas...
Eles eram mais cadenciados.
É, tipo, era um tom muito diferente. Eu acho que talvez, se tivesse um episódio a menos ali no meio, ou, né, sei lá, enfim, tivesse acelerado um pouco as coisas, talvez ficasse mais equilibrado. Porque aí eu acho que quando chega principalmente nesse último, parece outra série às vezes, sabe? É muito diferente.
É, quando eles viajam, eu fiquei... Tá, o que tá acontecendo?
Sim.
E, inclusive, a Michelle Dockery, eu acho ela muito bem nas sequências mais dramáticas, que exigiam que ela chore e tal.
Sim.
Aí chega nesse último episódio, o Chris Evans tem que chorar lá na varandinha, eu fiquei... Esse foi o único momento que eu fiquei, meu amigo, eu gosto muito de você, mas aqui faltou um pouco.
Quando ele,
sabe?
Quando ele tá bêbado?
É, porque ele atua de um jeito que eu fiquei, tá, eu não sei se você tá chorando, se você tá sofrendo, o que tá acontecendo.
Eu acho que nem ele sabia o que tava acontecendo, coitado, ele tava muito confuso. Teve uma cena dele que eu achei muito boa mesmo, que foi no penúltimo episódio, se não me engano. É, sim, no penúltimo episódio, depois do lance do conto do Jacob, que eles têm uma discussão na cozinha.
Uhum.
Que eles estão meio que sussurrando, assim, pro Jacob não ouvir e tal. Ali, eu achei a melhor performance do Chris Evans na série toda.
Sim.
Ali foi o momento que eu olhei e eu não via o Chris Evans.
Entendi.
Eu via só o Andy. E, tipo, ele não teve que chorar nem nada, mas, tipo, ele se transformou, assim, na cena, sabe? Eu gostava muito quando tinha cenas deles dois.
E eu gosto muito de como a fotografia dessas sequências são muito bonitas.
Sim, aquela cozinha belíssima.
É, não só pelo fato de ser tudo muito bonito, que é um ponto que eu acho muito curioso, que todas as séries da Apple TV são muito bem fotografadas, são muito bonitas.
Sim, sim.
Todas. Tipo, até Morning Show eu acho que é muito bonita visualmente. Por mais que ela seja, tipo, a noticiária.
Mais simples.
É
que eu acho que isso, só um parênteses em relação a esse lance da fotografia, é que eu acho que isso carrega muito a marca da Apple.
Uhum.
Tipo, como que a Apple, que faz equipamentos incríveis e tudo mais, tem pessoas que fazem... A Lady Gaga fez um videoclipe com o iPhone.
Uhum.
E aí, como é que a série da Apple não vai ser bem fotografada?
É verdade.
Entendeu? Tipo, eles têm uma reputação a zelar, né?
Sim. Mas o que eu ia falar de ser muito bonito é a planificação de quando rola conversas entre os dois, principalmente, que sempre posicionam a câmera de um jeito que dá sensação... Cada vez mais, ao longo dos episódios, dá a sensação de que é uma casa muito vazia.
Sim.
Que... É uma casa muito bonita, mas não há algo lá dentro que una ele, sabe?
É, e uma coisa que me incomodava muito na série como um todo, mas principalmente dentro da casa, é que a fotografia ela é toda muito desaturada e tudo é meio que preto, branco, cinza, azul, escuro.
Uhum.
E eu ficava tipo, gente, que família sem graça da porra, mano. Mas ninguém usa uma blusinha de outra cor. Tanto que aí, quando o Jacob é inocentado, você vê que tem uma mudança completa.
Sim.
Completa, completa. Tipo, o episódio abre com o sol nascendo, então tem aquele fecho de luz laranja entrando naquela casa toda azulada, então é a esperança chegando e tudo mais, e aí depois eles vão pro México, aí o Chris Evans bota uma blusinha lá laranja e tal, tipo, aí tem uns pontos de cor, de luz, e aí depois volta de novo pra mesma paleta de sempre.
Sim.
Mas, tipo, ao longo da série, isso teve uma hora que eu tava meio desesperada, assim, gente, eu sei que vocês querem passar uma mensagem, mas eu tava já ficando um pouco incomodada que...
É que eu acho que essa é a intenção, na real. Porque eles, como a gente conversou antes, eles não são uma família muito unida, porque eles não têm coisas em comum, sabe? Acho que eles vivem muito mais pra comunidade do que pra eles. O Andy era o promotor legal lá, que todo mundo gostava. A Laurie trabalhava lá onde ela trabalhava, que eu nunca entendi direito o que era. Era coisa de eventos, uma coisa assim.
Eu acho que sim. É que no livro, eu acho que ela não tinha esse emprego, então eu fiquei um pouco confusa.
Entendi.
Mas ela era muito a mãezona ali das mães. Tipo, no livro ela é descrita assim.
Cada um tinha suas próprias coisas ali dentro. E aí, quando eles perdem essa comunidade que os abraçavam, eles têm que viver só entre eles, vai ficando cada vez mais desconfortável aquela casa pra eles.
Sim, com
Tanto
certeza.
Que, o que eu mais reparei nesse último episódio, que eu achei muito legal, tem uns três momentos que tem isso, que o enquadramento e o jogo de planos sempre afasta muito os dois.
Uhum,
tipo,
sim.
Quando eles voltam do México, que a Laurie tá do jeito que tá, você vê que ela entra no closet e o Andy tá na porta e parece que eles estão muito Sim. distantes.
Sempre tem alguma coisa no meio deles, né?
Exatamente.
Esse abismo entre eles.
Sim. E eu gosto muito, eu achei muito bonito o último plano, que é justamente o Andy sozinho.
Ai, sim. Esse frame é lindo.
É, tomado por uma escuridão que ele lutou pra tentar manter a família unida e nesse momento, no último momento, ele tá sozinho. Eu gostei muito disso.
É, eu acho que ele meio que... É isso que você falou, meio que ele lutou tanto contra essa escuridão da família dele, do nome dele. E no final das contas, ele meio que se entrega a isso, eu sinto.
Uhum.
Tipo, ele encontra lá a Laurie e tal, ele fala, ah, não, vai ficar tudo bem e tal, mas aí ele volta pra casa e, tipo, ele já vai se afogar no álcool de novo. Então, fica uma sensação meio negativa, né? Tipo, parece que não, as coisas não vão melhorar. Até porque se eles continuarem com os mesmos comportamentos de sempre, eles nunca vão resolver nada.
Sem dúvida.
Principalmente se o Jacob acordar e ele lembrar que a mãe dele tentou matar ele, né? Então, vai ser um negócio meio difícil. Eles precisam lidar com isso.
Sim, e eu acho que eles não vão lidar.
É, eu acho que é essa sensação que a série passa justamente com essa última tomada dele.
Uhum.
Bom, pra gente começar a encerrar aqui, vou pontuar algumas coisas que eu tirei do livro, que eu acho que são interessantes. Primeiro de tudo, como eu falei, a série é muito homem, 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 briga de homem, tristeza de homem, tudo de homem. No livro é pior ainda, gente, porque assim...
Meu Deus.
Tem duas personagens na série que no livro são homens. Então, a Pam Duffy, que é aquela detetive amiga do Andy, no livro é o Paul Duffy. A advogada do Jacob, no livro, é o Jonathan, se eu não me engano. E na série é a Joanna. Então, né, acho que eles botaram a mãozinha na consciência e falaram: meu Deus, esse livro é um pouco datado, a gente precisa dar uma atualizada aqui em algumas coisas, né?
Sim,
então,
inclusive a Joanna, né, ela é...
lésbica.
É lésbica.
Sim, eu acho muito fofo como é colocado, assim, que é bem sutil, mas é presente. E é uma mulher mais velha, que é muito legal também. A Pam sendo negra, então eles aproveitaram pra dar uma diversidade ali, que se não ia ter mulher nenhuma.
É verdade. E ia ser, tipo, a defesa de Diego ia ser conhecido como o drama de macho.
Exatamente.
Já é, né?
Rinha de macho.
Rinha de macho.
Ia ser mais puxado, né?
Sim.
Então eles trocaram isso. Tem a questão da idade do Andy também, né? Que eu já comentei. Que pra mim isso foi um choque bem grande. Porque eu acho que fica até pior a questão do Andy ter escondido da Laurie sobre o passado do pai dele. Porque no livro eles estão casados há muito mais tempo. Porque como eles são mais velhos, eles estão casados há muitos anos. Tipo, 30
Entendi.
Anos.
Caramba.
E ele escondeu isso dela durante todo esse tempo, né? E os finalmente, que eu acho que é a parte mais chocante, que eu acho que vai levantar outras discussões, é o seguinte. Como eu falei pra vocês, eu só li 40% do livro. Depois que eu terminei de ver a série, eu tava conversando com a Alice, nossa amiga, e ela falou: ah, eu dei uma pesquisada aqui, parece que o final do livro é diferente. Aí eu falei: ai, fudeu, vou ter que ver o que tem de diferente. Abri o livro, fui indo lá pro final e fui caçando as informações que eu queria. Primeiro, a Hope, que é a menina que o Jacob conhece lá na viagem.
Sim.
Que ela desaparece, tem todo aquele drama. A gente já fica tipo, mano, esse moleque louco. Na série, ela volta, né? Encontram ela, tá tudo certo. No livro, a menina morre.
Eita.
E eu acho que isso muda muito, muito,
como
muito.
Enxerga o Jacob.
Exatamente.
Sem dúvida.
Eu acho que vira uma coisa completamente diferente. No final das contas, eu acho que o livro acaba... Eu acho que fica essa dúvida... Mas eu acho que força um pouco mais pro lado de ele é culpado. Na série, eu acho que fica mais equilibrado. E eu acho que a série acaba trabalhando mais justamente esse dilema dos próprios pais. Né? Porque pra gente, no final das contas, não pesa tanto assim, né? É mais difícil de ver eles não sabendo e eles tendo que lidar com essa dúvida e com esse sentimento, né?
Sim, caramba.
Sim. E por último, como que o livro termina? O livro, a última cena do livro é a Laurie batendo o carro no muro. E aí... The End.
Eu pensava que a série ia acabar ali também. Juro pra você.
Mas não tem... Tem uma cara de final, né?
Tem.
Só que aí justamente eu tava conversando com a Alice e ela falou, tipo, ah, acho que se a série terminasse assim, tipo, revoltas, todo mundo ia odiar. Porque eu acho que a série já tem um final bastante aberto. Mas eu acho que desse jeito, o final fica meio que escancarado. Antes da cena, na verdade, do carro, tem um momento ali, porque assim, eu também não contei essa parte. O livro tem essa mesma dinâmica da série de cortar entre o presente e o LaJuicy interrogando lá o Andy. No livro também tem isso. E também a gente não sabe, né, o que aconteceu, blá blá blá, enfim, mesma coisa.
Inclusive, queria abrir aqui, puta que pariu esse advogado, hein?
Nossa, que homem chato da porra, né?
Não, tipo, eu gosto muito do ator, eu acho ele muito bom, mas ele é muito ruim. Nossa, gente!
No julgamento eu fiquei, gente, amigo, você está cavando sua própria cova, pelo amor
sim,
de Deus.
Sim, aí eu concordo, mas isso deveria servir pra ele pro próximo, né? Pra ele já vir mais preparado, mas nem assim.
É.
Sei lá, enfim. Parênteses feito.
Mas antes do livro acabar, tem esse momento da interrogatória ali, enfim, sei lá como é que chama aquilo. E aí, nesse momento, a gente sabe, né, o LaJuicy fala pro Andy que o Jacob morreu. E que a Laurie matou ele. E que ela tá, aparentemente, no hospital. E o Jacob morreu, e é por isso que tá tendo todo o bagulho lá e tudo mais e tal. E aí, tipo, na série, o Andy, ele defende a Laurie com unhas e dentes. Né? E eu acho que depois que a gente vê que os dois sobreviveram, isso faz bastante sentido, porque eu acho que que ele ainda tá agarrado nessa ideia de eu vou salvar a minha família, nós vamos ser normais e vai dar tudo certo.
Sem dúvida.
Agora, no livro, não, né? O Jacob morreu. E aí, nessa parte, nesse interrogatório, ele não defende a Lori de maneira tão ferrenha assim. Termina essa parte sem uma conclusão muito clara. E aí, não sabe, eu, pelo que eu vi, não deu pra entender o que vai acontecer com a Lori, se ela foi inocentada ou não.
Entendi.
E também esse lance da amnésia, né? Que na série ela dá a entender que ela não lembra o que aconteceu.
Sim.
Ela não lembra do dia. E aí no livro não dá pra saber, porque não tem esse momento dos dois juntos ali conversando. Então eu acho que o livro acaba tendo um final muito mais trágico, muito mais tenso e muito mais em aberto. Fica muito mais... E aí? E aí? O que aconteceu? E aí? Ele fez? E aí? Que, sabe? E a série já deixa bastante dúvida, mas eu acho que o livro, ele tem muito mais.
Ele deixa mais, né?
É. E aí devem ter mudado isso na série justamente pra dar um senso mais de conclusão.
Caramba. É.
Pois é, eu fiquei um pouco chocada.
Não sei o que pensar agora sabendo dessa informação.
É, principalmente em relação à menina.
Uhum.
Que a menina, ela é encontrada 7 semanas depois, acham o corpo dela no mar.
Caramba, gente.
E aí, como passou muito tempo, pelo menos o que o Andy fala, né? Não dá pra confiar nas coisas que ele fala.
Sim.
É, mas, tipo, pode ser que ela tenha se afogado, pode ser que ela tenha sido asfixiada, enforcada. Como o corpo dela já... Como é que chama?
Decompôs?
É, porque ficou muito tempo na água e tal. E aí não... Parece que não deu pra ter muita certeza. Tudo isso, gente, eu tô falando porque eu fui, tipo... Eu pulei vários capítulos e eu fui lendo trechos, assim, do final. Porque, do que eu percebi, o final do livro, ele é tão corrido quanto o último episódio.
Meu Deus.
Tipo, essas coisas todas acontecem nos últimos 3 capítulos, assim.
Entendi. Nossa, gente.
Pois é, babado, né?
É isso. Isso é Jacob.
Pois é.
Que coisa.
E é minissérie. Não vai ter sequência, não adianta pedir. É isso, acabou, se finir. Vamos ter que lidar com esse final.
Com isso, é.
Moral da história, converse com seus pais, converse com seus filhos, comunicação é tudo nessa vida.
Sim.
Arthur bugou.
É, não, eu tô processando o que você falou sobre o livro.
É ruim, né?
Uhum.
As coisas ficam bem piores.
Meu Deus. É, por isso que é uma adaptação, né?
Exatamente. Por isso que é uma adaptação.
Esse episódio do podcast tá levinho, né?
Ah, já tivemos piores, vai. O dia inacreditável foi pior.
Na verdade. Eu acho que é isso, né? Não tem mais muito o que falar. É Chris Evans bonito.
Chris Evans bonito, mas ainda assim o homem conseguiu ir pro México, ir pra praia.
Sim.
E sempre vestido, né? Não, não deu os mimos.
Chris Evans nunca dá os mimos.
Gente, em defesa de Jacob tá lá, ela passou semanal, né, na Apple TV, mas agora a série tá completinha lá no aplicativo da Apple TV Plus pra assistir. Eu acho que é uma série bastante maratonável até.
Sim.
Porque sempre no final dos episódios, sempre tinha algum gancho.
Sim, ela é engajante, ela tem uns 40 e poucos minutos. Não, eu adoro quando a série, quando episódios não tem uma hora.
Sim.
Porque parece que, tipo, quarentinha, então vamos lá. Quando tem uma hora, você fala, ah, meu Deus, uma hora. E Jacob é 40, então são 8 episódios, o primeiro e o último são os mais longos, mas o resto é bem tranquilo de duração.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você tá ouvindo o Tênis Verde, marca a gente lá no Instagram, @tênisverdecast, pra gente ver o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão achando, o que vocês acharam da série também. E é isso, nos vemos semana que vem?
Nos vemos semana que vem com um tema muito legal, mas você tem que voltar semana que vem pra descobrir qual é.
Que besta. É isso, gente, até semana que vem. Tchau!
Tchau! Tênis Verde.